Papo Político, com Laerte Cerqueira e Angélica Nunes.
Oi, pessoal, muito bom ter vocês aqui com a gente. E neste podcast, a gente repercute os últimos passos dos ex-prefeitos Luciano Cartacho, de João Pessoa, e Romero Rodrigues, de Campina Grande, de olho nas eleições do ano que vem. Cartacho volta para o PT, o Partido dos Trabalhadores, e vai tentar construir uma candidatura ao governo do estado com o apoio de Lula. Romero Rodrigues, do PSD, recua. Anuncia por meio de carta que não será candidato ao governo do estado e foca numa candidatura a deputado federal. Entre as repercussões, o PSDB, que apostava em Romero, deve anunciar Pedro Cunha Lima, deputado federal, como candidato ao governo. E, por outro lado, Cartacho, que precisava de um grupo para entrar com mais força no embate, vai tentar mobilizar a militância. Colado, claro, no cabo eleitoral do momento, o ex-presidente. Tem ainda as avaliações divergentes dos dirigentes do PT sobre a chegada do ex-prefeito da capital, a legenda. Fica com a gente! E nesse primeiro momento do podcast, a gente conversa com o ex-prefeito Luciano Cartacho para saber quais foram as motivações para esse retorno ao Partido dos Trabalhadores depois de 6 anos. Ex-prefeito Luciano Cartacho, muito obrigado pela participação aqui no podcast Papo Político. O senhor é um personagem importante da política paraibana esta semana. Sua definição gera movimentação no cenário. E a pergunta é, o que é que contribuiu? Por que é que o senhor decidiu voltar para o PT depois de 6 anos longe?
Primeiro dizer que é uma satisfação participar desse bate-papo político com você e com a Angélica. E de maneira objetiva dizer o que foi definidor, o que foi fundamental é que eu tenha uma leitura, uma compreensão de que as eleições do próximo ano no Brasil serão um divisor de água, né? Talvez a gente tenha aí a eleição mais importante da história do Brasil. Então é um momento que a gente precisa unir forças para superar a crise, a miséria, o desemprego. E na minha avaliação, só Lula tem essa capacidade de derrotar a fome, a miséria, o desemprego e de melhorar a vida das pessoas. Hoje a gente vive num momento de muita crise do ponto de vista institucional, do ponto de vista político, mas acima de tudo do ponto de vista social. As pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando dificuldades, a gente tem uma política de pouca geração de emprego, e o Brasil voltou ao mapa da fome, e a minha leitura é que a gente precisa realmente unir forças nesse sentido para que a gente possa ter um governo mais humanizado e com mais resultados. Se você perguntar a um cidadão, a uma pessoa do povo, a uma pessoa mais humilde, a um assalariado, a um desempregado, né, ou a qualquer outra pessoa também de classe média, ela vai perceber que no governo de Lula se vivia muito melhor do que se vive hoje no atual governo. Então é o momento da gente unir forças, de superar divergências, né, fazer com que o Brasil volte a crescer, a gerar emprego, a gerar renda, e o nome de Lula é o nome mais capacitado. Por quê? Porque ele já mostrou isso quando foi presidente da República por 8 anos. Então esse foi um fator definidor, além, é claro, do convite, né, que eu recebi do presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo. Posteriormente estive com a presidente Gleisi Hoffmann, do PT Nacional, e recentemente, ontem, para ser mais preciso, nós tivemos aí, né, a filiação minha por parte do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que é a instância maior do partido, né, e fui muito bem acolhido, estou muito feliz, estou muito motivado, volto com o espírito de militante para unir, para somar, para agregar, e sem dúvida alguma com muita disposição para fazer, porque como prefeito aqui em João Pessoa, eu consegui montar uma rede de UPAs, uma rede de creches, escolas em tempo integral, né? Fizemos investimento em áreas públicas de lazer, como o Parque da Lagoa, o Parque da Bica, a nossa orla, o Largo de Tambaú, investimento em várias áreas. Então essa experiência também é fundamental para que a gente possa contribuir com esse processo eleitoral do próximo ano.
Cartacho, a primeira crítica que o senhor recebeu ao anunciar a volta para o PT é que o senhor saiu há 6 anos criticando o partido que naquela época estava manchado pelos escândalos de corrupção. Como é que o senhor avalia essa crítica que o senhor recebe nesse retorno?
Prefeito, eu queria emendar, inclusive, com as críticas internas dentro do PT, né? Não houve um consenso no seu retorno aos quadros do PT exatamente por conta desse passado, né? Desse rompimento lá atrás.
Vou começar pela pergunta de Angélica. Primeiro, Angélica, dizer que no PT unanimidade é coisa raríssima. No PT eu militei toda a minha vida política praticamente no PT, né? E aí sei como é que funciona. É um partido que tem uma democracia interna muito forte, que tem a liberdade de opinião, a divergência, e que é muito, muito difícil mesmo se ter consenso. Não é só em relação às questões eleitorais, não, mas às questões políticas no cotidiano do partido. Então, isso para mim não é nenhuma novidade. Isso é uma coisa que eu tenho clareza de que isso faz parte de um partido que é democrático e que abre voz para o seu militante. O PT não é um partido feito apenas porque tem mandato, porque tem liderança social, é para quem tem militância política, quem está no dia a dia. Então, isso é uma coisa tranquila da minha parte. Em relação a essa questão que Laerte pontua aí, né, nós, como eu falei, Laerte, nós estamos vivenciando um momento histórico no Brasil, é preciso unir forças, principalmente com quem defende a saúde pública, o SUS, quem defende a ciência, né, quem defende a democracia, a liberdade de expressão, né, a gente precisa realmente retomar esse caminho para o país. E aí essas divergências pontuais do passado, fatos políticos, que teve a sua relevância em determinados momentos, eles agora estão no segundo plano. O que é fundamental é essa união. Dou um exemplo disso: o presidente Lula tem mostrado essa sensibilidade muito grande de procurar unir muita gente em torno desse projeto de reconstrução nacional, vamos usar esse termo aqui, né? E Lula tem feito esse esforço no diálogo com diversas forças políticas. Pode ser que a gente tenha, não estou afirmando, porque eu não tenho condição de afirmar isso, né? Mas o Lula está dialogando com a possibilidade de ter Geraldo Alckmin, que foi adversário em duas eleições presidenciais, né, contra Lula, e que hoje pode ser o vice-presidente na chapa de Lula. Então Lula procurou trazer de volta, está discutindo com o PT, né? Lideranças que deixaram o partido em algum momento de suas trajetórias políticas, né? A gente viu aí em São Paulo, por exemplo, a gente teve aí a discussão sobre o retorno de outras lideranças do PT, que inclusive tinham divergência e que votaram contra, votaram a favor do impeachment de Lula, né? De Dilma, aliás, e que Lula está repatriando, está conversando, está buscando com generosidade, com capacidade de diálogo, porque ele está pensando em algo muito maior. Está pensando em melhorar a vida do povo, enfrentar esse desafio da fome, da miséria, colocar qualidade de vida para o trabalhador, para o desempregado, né? Fazer com que cada brasileiro tenha acesso às 3 refeições por dia, café da manhã, almoço, janta. Quer gerar bem-estar, quer gerar qualidade de vida, quer resgatar a dignidade do povo brasileiro. Então isso é que vai ser o fundamental. Nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para o futuro e superando pequenas divergências.
Com relação ao cenário local, o senhor vai para o PT com o objetivo de pavimentar uma pré-candidatura ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, com o apoio de Lula, e também tentando buscar esse espaço na majoritária?
Olha, eu tenho dito desde o início do ano, principalmente no segundo semestre, que eu tomei uma decisão importante de continuar na vida pública, de ser candidato nas eleições do próximo ano, pela minha trajetória política como militante no movimento estudantil, como vereador, deputado estadual, vice-governador, prefeito da nossa capital por 2 mandatos consecutivos. Tomei essa decisão. E tenho dito também que tenho essa disposição de participar do processo eleitoral na condição de pré-candidato a governador pela minha trajetória como prefeito. O poder executivo foi onde eu me identifiquei mais, onde eu pude fazer mais, onde eu pude melhorar a vida do povo, pude estruturar uma cidade do porte de João Pessoa. Então, adquiri experiência administrativa, consegui criar um modelo de gestão de resultados, onde a gente conseguiu aumentar os investimentos na cidade sem aumentar impostos, né? A gente deixou João Pessoa num padrão de qualidade de vida muito elevada, uma cidade preparada para quem mora aqui, para o turista que vem nos visitar. Deixei a cidade com salários em dias, com os servidores recebendo em dia, tudo realmente organizado para o atual gestor, a casa arrumada, recurso em caixa. Ou seja, isso me credencia a fazer esse bom debate, essa discussão. Agora foi dado lá o primeiro passo, que é a filiação, que é o retorno, que é a volta ao PT, onde eu me sinto muito à vontade, em casa, né, com a disposição de fazer esse diálogo interno. A partir daí vem um segundo momento, vem um segundo passo, que é uma construção que nós estamos dispostos a fazer, conversando com muita gente, dialogando primeiro internamente, maturar essa ideia dentro do partido, conversar bastante sobre isso E, claro, que buscar aliados importantes, porque a política é feita com aliados, você faz política na lógica de somar, de agregar, para que se tenha um resultado, e a partir do resultado vitorioso, você tenha a capacidade de apresentar resultados em prol da população. Então, essa é uma construção, mas eu diria a você que o primeiro passo foi muito importante, que é a filiação ao PT.
Cartacho, você volta para o PT, mas o PT também já tem uma pretensão de colocar o ex-governador Ricardo Coutinho como candidato ao Senado. Isso num cenário em que ele esteja, né, elegível para o próximo ano. Há algum desconforto se eu faria essa chapa puro sangue junto com o ex-governador Ricardo Coutinho?
Olha, eu volto para o PT para dialogar com todas as forças políticas do PT. Essa é a minha compreensão, né? Ajudar no processo de unidade interna, ajudar no fortalecimento do partido e contribuir de forma decisiva para mudar o Brasil e mudar a Paraíba. Essa é a minha disposição, é com esse espírito que eu entro, que eu retorno ao PT. Agora, montagem de chapa, como você disse, já existe um debate interno no PT. Eu agora sou recém-filiado, filiado no dia de ontem, e vou me inteirar, vou debater, vou discutir, vou emitir a minha opinião, vou tentar contribuir com esse debate para que a gente tenha realmente uma chapa forte, uma chapa competitiva, que a gente possa ampliar um pouco também, um pouco não, o máximo possível dentro, claro, da compreensão do partido no cenário nacional e no cenário estadual, sobre política de aliança e dentro da realidade. Você tem até uma vontade de uma aliança mais ampla, mas às vezes na prática isso não é possível. Mas a disposição de dialogar também com outras forças políticas, ela é fundamental. Então eu diria que a gente está retornando com essa missão, com essa disposição e abrindo esse debate a partir de agora. A partir de agora eu vou começar nas instâncias do partido, nas reuniões das forças políticas do PT e com a militância política compreender o que é que o partido propõe para essa eleição, emitir a minha opinião, dizer da minha disposição e a partir daí a gente começar a construir uma chapa forte para o próximo ano.
O senhor falou que vai emitir a sua opinião, queria saber se ela está envolvida nessa associação. O senhor acha que há um desgaste do peso da Calvário, né, que circunda o ex-governador Ricardo Coutinho? Há uma preocupação do senhor com essa vinculação, no eventual montagem de chapa junto com ele?
Olha, eu quero dizer para você, Angélica, que esse debate sobre a Calvário está se dando, ao meu ver, no campo da justiça. No campo político, se tem um candidato, né, que está lançado, que é o ex-governador, que é o atual governador João Azevedo, né, como candidato natural à reeleição. Se tem algum candidato que vai ter dificuldade de tratar desse tema, é o atual governador, porque ele foi eleito pela composição feita como base no governo passado, um candidato que defendia que o governo passado era um grande governo, que estava tudo organizado, que estava tudo certo, que tinha grandes obras, que ia ter grandes investimentos, e que ele era um técnico, um engenheiro, um tocador de obras, que ia tocar a Paraíba com grandes investimentos. E essa questão específica da Calvário, se tem alguém que tem que explicar alguma coisa no campo dos pré-candidatos ao governo do estado, esse tema vai ser um desconforto para o atual governador. Afinal de contas, ele foi eleito dentro dessa realidade que se cobra hoje dos candidatos da oposição, quando na realidade o desconforto vai se dar com o discurso do atual governador. Até porque recentemente a gente viu aí algumas delações, né, pouco divulgadas na imprensa, mas é verdadeira, pelo que se consta, porque ninguém rebateu essas delações, que fala exatamente do cenário de como se deu a composição de chapa na eleição passada, que teve o atual governador como candidato a governador da Paraíba. Então, eu vou ficar tranquilo, à vontade, para fazer esse debate.
Cartacho, qual a tua opinião sobre essa possibilidade de federação partidária do PT, PV, PSOL, PSB? Esse modelo de federação partidária unindo esses partidos, como é que o senhor vê?
Olha, eu acho interessante, Lerto. Eu acho interessante, eu acho que é o que tem de novo nessa legislação eleitoral para o próximo ano, porque permite que partidos que tenham, vamos dizer, uma certa identidade programática, que tenham uma certa identidade de aliança, de construção de partido, de forma de pensar, de militância política, eles possam estar juntos numa federação que seja uma federação mais permanente, né? Ou seja, duradoura, permite que você, para fazer uma federação dessa, tem que ter pelo menos 4 anos, né, trabalhando conjuntamente como se fosse uma espécie de um único partido. É uma federação verticalizada, ou seja, se isso acontecer de uma federação envolvendo 3, 4, 5 partidos em Brasília, vai valer para todo o território nacional, para todos os estados do Brasil. Então, eu acho que facilita para o eleitor a compreensão de que o que cada um defende, um bloco mais no centro-esquerda, um bloco mais na direita, um bloco mais no centro. Então, de alguma forma, isso dá uma visualização mais objetiva para o eleitor compreender o que cada federação dessa vai defender. E vai ser cobrado depois, porque tem que cumprir, tem toda uma legislação específica, tem que cumprir aquele programa de governo apresentado, vai valer também para os 4 anos, só pode ser desmanchado 4 anos depois. Então, eu acho que é uma experiência que pode ser bem sucedida no Brasil.
Cartacho, rapidamente, a gente está com o tempo já estourando, eu queria que o senhor ouvisse uma fala de Charlton Machado, que é petista, né, também um nome importante do PT, sobre a filiação do senhor. Ele disse que a direção foi precipitada, e eu queria ouvir a opinião do senhor depois dessa fala dele.
Olá, Laerte Cerqueira e todos que fazem esse podcast. Gostaria aqui rapidamente de deixar registrado o nosso sentimento de militância do nosso partido. Sou filiado ao PT há 35 anos, conheço esse partido profundamente, sua história, dos momentos difíceis, dos momentos gloriosos, inclusive participei desses momentos de dificuldades que nós tivemos que enfrentar, e fiquei muito triste com a decisão da direção nacional. Uma decisão apressada, uma decisão sem debate político, e uma decisão que não levou em consideração o histórico do ex-prefeito para voltar a filiá-lo ao partido. Um prefeito que sai do partido no momento mais difícil que a gente tinha enfrentado do ponto de vista histórico, acusando a todos nós, inclusive o próprio Lula e a presidente Dilma, de corrupção, acusando o PT de um partido da corrupção. Segundo, um prefeito demonstrou um total oportunismo. Quando o partido era bom, ele estava presente. Quando o partido enfrentava dificuldades, ele fugiu da raia e encontrou o caminho mais fácil de uma aliança com a direita da Paraíba, saindo para um partido como o PSD, que à época era presidido por Rômulo Gouveia. E terceiro, que esse tipo de prática da direção nacional está virando corriqueira. Isso é muito nocivo ao debate democrático que nós construímos desde a fundação do PT, lá em 1980. O PT é um partido democrático. O PT é um partido que escuta a militância, que debate, que aprofunda ideias. Esse pragmatismo eleitoreiro, né, de filiações apressadas, de cima para baixo, de goela para baixo, é muito ruim para o ambiente democrático que o PT construiu ao longo da sua história. Por todos esses motivos, nós somos totalmente contrários à decisão da direção nacional, repudiamos essa decisão, uma decisão que não leva em consideração o sentimento da militância, não leva em consideração o papel que a militância teve no seu processo histórico. Então, repudiamos finalmente essa decisão.
Como é que o senhor avalia essa fala dele?
Olha, primeiro dizer que eu, quando prefeito de João Pessoa, tive o apoio de Charlton Machado. Charlton colocou-se como candidato a presidente estadual do PT, teve o meu apoio, teve o meu aval do grupo político que eu faço parte. Ajudamos a eleger Charlton presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. E dizer o seguinte, Laerte, que eu acho que é importante. O PT é tão democrático, né? Acabei de dizer isso aqui a vocês, que o professor Charlton Machado, ele faz uma crítica a quem está chegando e faz uma crítica a quem está no PT a vida toda, né? Ele faz uma crítica aos membros do Diretório Nacional do PT, que são as maiores lideranças do partido. Ele faz uma crítica indireta ao presidente Lula, porque o que o Diretório Nacional tem feito ultimamente é debater, discutir dentro dessa prioridade maior que é a campanha de Lula nas eleições do próximo ano. Então isso faz parte do debate interno do PT, isso faz parte da democracia interna. Eu já disse aqui no começo desse nosso bate-papo que não existe unanimidade no PT. Então eu quero olhar para frente, eu quero olhar para o futuro. Toda a minha trajetória política, aliás, boa parte dela foi no PT. Eu comecei no PT como militante no movimento estudantil, na universidade, depois vereador por 4 mandatos consecutivos, enfrentei bons e maus momentos no PT. E agora estou retornando com o coração tranquilo, sereno, com a disposição de unir força, de fazer o partido crescer e, acima de tudo, de eleger Lula presidente para melhorar a vida do nosso povo. Esse é o grande desafio, esse é o grande objetivo.
A gente também tem aqui a fala de Jackson Macedo, presidente estadual do PT, que se disse feliz com a filiação do senhor. Vamos ouvir e depois o senhor comenta.
Olha lá, foi 48 a 14 no Diretório Nacional. É uma figura importante, né, da política local. Luciano, nas nossas pesquisas, está muito bem situado, inclusive chegando a ficar em segundo lugar nas pesquisas. E eu acho que tê-lo com a gente para o debate que a gente vai enfrentar no próximo ano é muito importante. Então eu estou muito feliz, muito satisfeito com a filiação dele. A gente pode contar com o Luciano para uma chapa majoritária, por exemplo, ou para um outro projeto. Ele vem para somar e eu acho que isso é fundamental. Então construir um movimento de tê-lo de volta é muito importante. Então, tê-lo sendo com a gente é a certeza que a gente vai construir uma chapa forte para o próximo ano. Então, estou muito feliz com a decisão da direção nacional do PT.
O peso de ser a fala de um presidente estadual é grande, Cartacho?
Sem dúvida. Nós temos o companheiro Jackson Macedo como um dirigente atuante, que compreende o momento histórico que a gente está vivenciando, que está em contato permanente com as bases do PT, de Cajazeira, Cabedelha, cada município desse estado, dialogando, tem feito esse trabalho interno, tem feito essa sintonia fina aí com a direção nacional, com a presidenta Gleisi Hoffmann, com o presidente Lula. Ele tem feito esse contato permanente dentro dessa linha, dentro dessa lógica, que tem um grande desafio pela frente. Tem gente achando que a eleição já está resolvida, né, nacionalmente. Nós estamos num grupo onde a gente sabe que tem muita coisa boa para acontecer. Agora é preciso esforço, trabalho, dedicação, superação de divergências políticas no campo do próprio Partido dos Trabalhadores. Então, Jacques tem toda uma experiência de militância dentro do PT. Coloca um dado importante, né? Foi uma ampla maioria a minha filiação no Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. E aí nós vamos trazer muita gente para o PT. Vamos trazer muita militância para o PT, nós vamos oxigenar o partido para o bom debate, para as boas discussões, para a sugestão de ideias, de propostas. Nós vamos trazer gente com experiência em gestão pública, que passou conosco na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nós vamos reencontrar tanta gente no PT que também foi secretário nosso na Prefeitura. Então vai ser um momento oportuno, vai ser um momento bacana, um momento de debate, de ideias. E repito, entro com esse sentimento de um militante, para ajudar, para colaborar, para contribuir e pensar grande. O PT da Paraíba tem um potencial muito grande, o PT tem já a demonstração clara de que tem nomes com esse potencial e a gente vai superar qualquer tipo de divergência menor para pensar numa coisa muito maior que é a vida do povo brasileiro, como melhorar a vida do nosso povo.
Para a gente finalizar, Cartacho, a tua ida para o PT é também a ida de Lucélio Cartacho, do seu grupo e daquelas pessoas mais próximas que estavam no PV?
Exatamente, nós vamos entrar com um grupo forte, um grupo que conhece a cidade, conhece o estado, que tem militância política, que tem história no campo da centro-esquerda, né, e que vem com essa disposição, com essa vontade de fortalecer o partido e de fazer uma discussão profunda sobre o estado da Paraíba, né? Nós entendemos que é hora de mudar o estado, é hora de mudar para melhor. Nós estamos completando aí 3 anos de gestão, o governador entra no 4º ano para o processo de eleição de mãos vazias, porque não tem o que mostrar ao povo da Paraíba, não tem política pública bem definida, não conseguiu fazer os investimentos necessários para melhorar a vida da população. Então, nós vamos trazer gente boa para dentro do PT, pode ter certeza disso.
Ex-prefeito Luciano Cartacho, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Bom trabalho e um ótimo ano.
Eu agradeço a oportunidade, foi imenso poder participar do podcast com todos vocês aí. E vamos em frente, com sempre essa disposição, sempre com a vontade de poder contribuir de forma decisiva para um Brasil melhor e para uma Paraíba melhor. Um abraço a todos vocês, já antecipadamente aí um Feliz Natal, muita luz, muita paz e um ano novo maravilhoso para todos nós.
É isso, Angélica. Sem dúvida, um movimento importante aí. A gente falou com o Cartacho. O que é que a gente pode analisar da fala dele? Ele vai sim apostar na candidatura ao governo do estado, já tem um discurso já de opositor e vai usar o seu legado como prefeito da capital de 8 anos para tentar se vender, não só internamente para o partido, com todos os obstáculos que tem internamente, mas também
para fora internamente, tem um argumento importante. O PT agora quer ser mais pragmático para tentar fortalecer a candidatura do ex-presidente Lula, para vencer, inclusive, e para formar uma bancada forte no Congresso Nacional e nos estados, principalmente no Congresso Nacional, porque se não tem bancada forte no Congresso, é difícil governar, né?
Exatamente. Cartacho demonstrou maturidade política, né? E demonstrou também estar se inspirando no ex-presidente Lula para fazer esse novo processo de retorno ao PT, né? Lembrou que Lula está em vias de se aliar com Alckmin, que era algo impraticável há alguns anos, inclusive aqui para o nosso território. Está em vias de se aliar com Ricardo Coutinho, que agora estão no mesmo partido.
E a gente precisa lembrar que Ricardo Coutinho já criticou Cartacho e Cartacho já criticou Ricardo Coutinho. Mas a dinâmica da política e seus movimentos históricos acabam levando a isso. Eu não vou nem trazer aqui os vários exemplos aqui no estado que ocorreram.
De situações,
né,
que ocorreram, exatamente. Mas estão indo para o pragmatismo político, sobrevivência política. Pronto. Se é bom destacar. Porque é bom lembrar que Cartacho desistiu, né, do jogo eleitoral para disputar o governo. E aí é o mesmo movimento também que Romero faz. Os dois ex-prefeitos desistiram, né?
Vamos lá. Esse é o segundo tema importante do nosso podcast. O passo que Romero deu essa semana. E, coincidência ou não, foram passos de dois atores importantes nos últimos anos. Dois ex-prefeitos que estavam sendo cogitados para uma candidatura ao governo do estado. De alguma forma, eles foram meio que se afastando. Um porque não tinha mandato e não conseguiu eleger a sucessora. E outro porque conseguiu eleger a sucessora, Romero, mas não tinha o sangue de candidato. Não estava conseguindo ser esse nome forte para agrupar os nomes mais à direita, né? Vamos dizer assim, da centro-direita, para fazer oposição a João Azevedo. E aí vamos focar agora a nossa avaliação com relação à decisão que Romero tomou de não ser candidato a governador. Foi medo de perder e ficar sem mandato?
Eu acho que é a mesma dinâmica da sobrevivência política. Ele percebeu que para o governo ficaria difícil, até porque ele depende muito do movimento nacional. Então, como o PSD lá em Brasília, né, Kassab, não tem interesse de essa vinculação com o Bolsonaro, então aqui ele perderia força, né, com essa oposição à direita que tem contra o governador João Azevedo.
E corre o risco de Alckmin para o PSD.
E ainda tem mais isso.
E seu se vice de Lula.
Então,
e Romero, só para o ouvinte entender, é o presidente estadual do PSD.
Do PSD. Então, eu acho que foi questão de sobrevivência, né? Deputado federal, esse retorno à Câmara Federal é algo mais sólido, digamos assim, para o futuro político.
Não significa que vai ganhar, né?
Mas é mais sólido. Não é possível. Ele tem um espólio importante, né? Foi um prefeito, um gestor muito bem avaliado em Campina Grande. É quase que natural esse movimento, essa possibilidade de eleição. Agora, a questão agora, o novo xadrez político ali na Rainha da Borborema é com quem Romero Rodrigues vai estar na disputa, né? Quem será o seu candidato ao governo em 2022? Porque o movimento de ir para a candidatura a deputado federal é uma coisa. Outra coisa é, ele vai continuar com o grupo do PSDB? Ele vai ficar com o governador João Azevedo? É inclusive o não agora para o prefeito Bruno Cunha Lima, que esteve na TV Cabo Branco concedendo entrevista, e aí ele está numa sinuca de bico, porque vai que Pedro, ainda que seja candidato ao governo, não dê espaço para que ele seja o candidato principal, né, na chapa para deputado federal. Ele vai ter que migrar aí para João Azevedo, para outro nome. Então, é uma situação complicada.
A gente tentou, obviamente, falar com Romero Rodrigues, conversar com ele, como fizemos com o Cartacho, mas ele não quer dar entrevista nesse momento. A gente pediu um áudio sobre a avaliação que ele faz do momento. E como a gente não tem essa fala dele, eu vou ler aqui a carta que ele apresentou, entregou aos paraibanos para falar sobre o seu posicionamento no futuro político. E ele diz o seguinte, abre aspas, "Nas últimas semanas, houve um intenso e crescente interesse da mídia em relação ao meu nome no estado, com vistas às eleições de 2022. Mesmo considerando prematuros o debate e as pressões em torno de definições, com base no tempo das instituições, encaro como um fenômeno inerente ao jogo democrático. O que efetivamente considero como mais importante, em nenhum momento abri mão de meus princípios e de meu estilo de exercer a política, que tem como base o diálogo, o respeito ao contraditório e o interesse público. com prioritária atenção à cidade, que sempre será o meu porto seguro e pela qual tenho respeito, gratidão e compromisso, Campina Grande. Há praticamente um ano do próximo pleito, estive diante de vários caminhos possíveis e desafios concretos. Como é meu padrão, faço sempre questão de avaliar as possibilidades, ouvindo a minha família, meus amigos, aliados políticos e o sentimento das ruas. Já fui vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito pela vontade do povo. Graças a Deus, encerrei dois mandatos seguidos na Prefeitura de Campina Grande, no nível de aprovação que, longe de me envaidecer, só aumentou minha responsabilidade com a nossa terra e nosso povo. Tenho orgulho desse legado, que não pertence a mim, mas a milhares de pessoas de bem que contribuíram comigo ao longo de todos esses anos. Há mais de 30 anos, tenho sido leal, solidário e me comportado com muito orgulho e nenhum arrependimento como um soldado ou aliado de um grupo político que, como tantos outros, conheceu a alegria e o bônus das vitórias, mas também o sabor amargo e o ônus das derrotas nas urnas. Normal. Quando se prevalece a soberania do voto popular, os resultados são sempre pedagógicos. Fecha aspas. E aí ele segue falando sobre a postura e chega ao ponto central. Portanto, dentro de uma estratégia amadurecida e alinhada com os planos nacionais do PSD, anuncio a decisão de colocar meu nome como uma alternativa à Paraíba para a Câmara Federal no próximo ano, mais um grande desafio para a minha vida pública, que encaro com determinação, fé em Deus e sob a soberana vontade do povo. E é isso, se ele vai para a Câmara Federal, não será candidato ao governo. A carta inteira você tem lá no blog Pleno Poder do Jornal da Paraíba, assinado pelo jornalista João Paulo Medeiros. E o movimento de Romero gerou o quê, Angélica?
Um problema muito grande agora, porque o PSDB tem que arranjar alguém para ser candidato. Então, Pedro, que lá atrás era pré-candidato ao governo em 2022, abriu mão dessa ideia exatamente para apoiar Romero, agora vai ter que fazer o movimento de volta.
E tem data já para isso, né?
Segunda-feira, pelo menos, há uma coletiva agendada para a próxima segunda-feira, quando eles vão definir o futuro político do PSDB, provavelmente o retorno do nome de Pedro Cunha Lima como candidato.
Como pré-candidato.
Como pré-candidato.
Ninguém confirmou que é isso, essa coletiva.
Mas é pela lógica
razoável. Mas se a gente for pensar, né, Angélica?
Não faz sentido.
Não faz sentido, assim. O que é que vai se dizer numa coletiva? E foi marcada um dia depois da decisão de Romero
da carta
de desistir,
de Romero,
né?
E eu acho que muito mais importante, assim, é dado como certo que Pedro será o pré-candidato ao governo, mas eu acho que muito mais importante nesse momento é, eles vão dar a guarida para Romero ser o candidato a deputado federal deles?
Isso vai depender de outras coisas, viu, Angélica? Romero pode ser simplesmente o vice de João.
Então,
havia essa possibilidade.
A
né?
lógica, pelo menos nos bastidores com quem eu conversei, é que ele, Romero ainda pode ser o candidato a deputado federal nesse grupo. Ele só vai migrar para João Azevedo numa eventual falta de espaço, porque o PSDB não, talvez não queira apoiar alguém do PSD para ocupar alguma vaga que já são deles. Eles têm 3 deputados federais lá. Então, há esse problema, essa logística que precisa ser equacionada. E eu acho que é uma pergunta que precisa ser feita na segunda-feira.
É isso, é isso. Eu sei que tem muitos pontos ainda para amarrar nesse cenário, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, que até essa semana nós tínhamos o governador João Azevedo como pré-candidato à reeleição passeando, surfando, né? Sem muitas definições. É claro que não tem ainda uma definição clara sobre o opositor mais à direita, que pode ser Pedro Cunha Lima, que pode ser Nilvan, do PTB, que pode ser...
Até o Cabo Gilberto,
Cabo Gilberto
que
pode
jogo,
ser Marcelo
né?
Queiroga, com apoio de Bolsonaro, né? Que pode ser até veneziano, se romper, enfim, a gente não tem esse nome. O que ocorreu essa semana foi uma definição importante no campo da direita, com Romero desistindo da candidatura, e aí clarei um pouquinho as definições de um grupo importante, que é o grupo do PSDB. Por outro lado, a esquerda, que estava morna, se aquece com essa chegada de Cartacho para o PT. Alguns subestimam isso, né? Mas é preciso lembrar que Cartacho foi prefeito da capital por 8 anos, teve uma avaliação boa, não fez a sucessora, tem capital eleitoral e a esquerda não tem um nome para isso. Porque o nome que seria era Ricardo. Só que Ricardo, que pode ser candidato ao Senado, se for elegível, tem feridas abertas aí por conta da Calvário, né?
Aí, do mesmo jeito que a carta de Romero movimentou, né, para essas definições do PSDB, para a possível candidatura de Pedro, essa vinda de Cartacho ao PT também movimentou a reaproximação de Veneziano. Já, eles já trocaram telefones, né, o governador e Veneziano. Então, de certa forma, também pode esfriar essa possível candidatura da esquerda, tendo o Veneziano como o ícone, né, ali naquele pedestal.
Na verdade, uma candidatura em oposição a João Azevedo, com
da
Veneziano,
esquerda,
né?
Mais ligada à esquerda.
Mais próxima à esquerda.
Exatamente,
né?
Porque se plantava muito essa ideia de Veneziano ser o candidato da esquerda, né?
Mas assim,
da
o MDB pode ser, inclusive, o candidato, o partido.
Vice?
Quando você fala de esquerda e direita, Angélica, o que me lembra é o seguinte: o MDB com o Veneziano pode ser o candidato de oposição centro-esquerda, como pode ser o candidato de oposição centro-direita, porque
até,
pode ter o apoio de Cunha Lima, né?
Até porque nas eleições locais são menos simplistas, né? Essa leitura de, MDB é um partido mais centro-esquerda. Não tem isso, né? E quando vai para o interior, menos ainda.
É isso, vamos embora. A gente faz essa análise da repercussão de dois fatos importantes da semana: desistência de Romero, filiação de Cartacho, muita água para rolar, mas é importante a gente ressaltar que isso está acontecendo antes de acabar o ano. A gente está há 10 meses da eleição, que já é, na verdade, uma tentativa de ter algumas definições para montar um cenário mais claro. O grupo do governador João Azevedo, que passeava sem oposição, sem nenhum tipo de cenário contrário, acende aí o alerta para acompanhar que movimentos são esses da centro-direita, direita, da centro-esquerda, esquerda, porque me parece que hoje João passeia aí no centro, por enquanto, como nome um importante candidato à reeleição. Pessoal, a gente vai embora. Podcast Papo Político fica por aqui dessa sexta-feira. Já sabe, hein? Entra no site da CBN, no Jornal da Paraíba, nas principais plataformas de áudio. Curte, compartilha, manda para todo mundo, bota no seu grupo de transmissão para que todo mundo possa ouvir e curtir esse podcast. Não precisa concordar com a gente, não precisa concordar. É ouvir e até criar argumentos novos a partir da nossa análise. E claro, a gente está sempre aberto para ouvir também e mudar os argumentos quando necessário, tá bom? Tchau, tchau!